Oi, gente. Estamos muito felizes por ter você aqui conosco em mais um episódio do podcast Minutos de Inovação. Nesse novo projeto da Escola de Governo e Gestão, a nossa EGG, vamos falar sobre projetos inovadores que contribuem para a melhoria dos serviços públicos. Meu nome é Claudionei Abreu, eu faço parte da equipe de educação da Escola de Governo e Gestão da Prefeitura de Niterói e vou apresentar esse episódio junto com a Gabriela Pinto, que faz parte da equipe de inovação da escola.
Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês.
Hoje vamos falar sobre o Plano Plurianual 2022-2025 da Prefeitura de Niterói, desenvolvido pela equipe da Subsecretaria de Planejamento, vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização de Gestão, a CEPLAG. Gabriela, quem são os nossos convidados de hoje?
Nossos convidados de hoje são Eduardo Ribeiro, diretor de Políticas Públicas e Inovação em Planejamento, e Ana Carolina Ferreira, diretora de Integração dos Instrumentos de Planejamento. Os dois são formados em Gestão Pública pela FRJ e fazem parte da equipe responsável pela elaboração do PPA de Niterói. Ana e Eduardo, contem pra gente um pouco da trajetória de vocês no setor público. O que motivou vocês a trabalharem com a gestão pública?
Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Gabriela, Claudionei, toda a EGG. Então, eu sou morador aqui de Niterói desde pequeno, então sempre conheci a realidade de Niterói. Busquei entender um pouco como que funcionava toda a cidade, todos os serviços prestados para a população. E fiquei ali matutando no processo de vestibular até chegar a encontrar esse curso de gestão pública na FRJ. Me formei em 2017, tenho especialização em gerenciamento de projetos. Atuo há 8 anos na gestão pública e já trabalhei também na Prefeitura de Niterói e no governo do Estado do Espírito Santo, como trainee da Vetor Brasil, que é essa organização aí que faz todo esse movimento de trazer jovens talentos para a gestão pública e trabalho aqui na Subsecretaria de Planejamento nessa volta desde 2021, coordenando o processo do Plano Plurianual junto com a LDO e a LOA.
Olá, tudo bem? Eu sou Ana Carolina, sou formada em gestão pública, atualmente faço uma pós em cidades inteligentes e trabalho há 8 anos com temas relacionados à administração pública, né? Já trabalhei no terceiro setor, trabalhei com governo digital, com cidades inteligentes e atualmente trabalho com planejamento municipal.
A gente que trabalha com o setor público, a gente ouve muito falar sobre o PPA, mas às vezes ainda surgem algumas dúvidas. Eduardo, explica pra gente como é que o PPA funciona e qual a importância desse instrumento para a gestão pública.
Então, Gabriel, conforme estabelece a Constituição Federal, o Poder Executivo ele elabora esse plano plurianual. Então, ele envia para a Câmara, tem um prazo legal aí no município de Niterói, o prazo legal é 30 de agosto, em que a gente envia um projeto de lei com ações prioritárias para o município e para os próximos 4 anos de vigência. Ele é sempre elaborado no primeiro ano de mandato do prefeito que foi eleito, para que essas ações tenham perenidade e tenham justamente esse ciclo de continuidade das políticas públicas, para que o próximo prefeito ou prefeita eleito pegue esse último ano do PPA, para que as políticas públicas tenham essa continuidade. Então, ele determina aí essas ações e prioridades aí para o município nos próximos 4 anos.
Ana, como a gente já sabe, o PPA 2022-2025 foi baseado em três pilares: planejamento e orçamento orientado para resultados, os ODSs da ONU e a consulta pública Participa Niterói. Como que esses pilares diferenciam a elaboração do PPA de Niterói de outros municípios?
Construir um PPA, né, o plano plurianual baseado nesses três principais pilares, foi de extrema importância para o plano ter sido elaborado com a qualidade que foi. Então, o planejamento e orçamento orientado para resultados trazem aí consigo a questão dos indicadores, né? Então, a gente tem indicadores de impacto de resultado atrelados aos programas, às áreas de resultado, que vão nos permitir avaliar essa política pública futuramente. Quão efetivo foi essa entrega para a população niteroense, o que de extrema importância para a gente verificar aí os caminhos da política pública, como a gente vai ter que rever o planejamento nos próximos 4 anos, o que a sociedade tem de resultado e o que a gente quer alcançar. Então, é realmente extrema importância para o planejamento municipal ele ser orientado para resultados, para a gente saber onde a gente quer chegar e desenhar o caminho. Já a questão dos ODSs da ONU, a gente traz isso, né, essa premissa de vinculação aos ODSs em alguns instrumentos de planejamento, e um deles é o PPA. Então, a gente faz esse esforço de trazer à luz qual ODS a gente está impactando, trazer aí para setoriais essa visão de o que elas estão fazendo no território, impactam também globalmente, né? A gente traz os ODS também pelo plano de metas anual, então é uma metodologia de alinhamento com esses ODS que a gente sempre tem a preocupação de trazer, já que é um tema tão atual e tão importante e que impacta o território também, porque é no território que acontece a gestão pública, mas as ações do território impactam o mundo, né? Então é muito importante para a gente trazer essa visão. Em relação à consulta pública, ela foi feita em período de pandemia, né, de maneira online, através de uma plataforma que Niterói assina, que é a plataforma Collab, que é uma plataforma onde você consegue realizar consultas públicas à população, mas também coletar demandas da população para serviços como poda, zeladoria urbana, entre outros. A gente utilizou ela para fazer a consulta pública do PPA e foi uma das maiores consultas públicas à época do aplicativo. Então, olhando para o Brasil, foi a quinta maior consulta pública aplicada no Collab naquela época e a segunda maior em Niterói. A gente atingiu 4.404 niteroienses respondendo a essa consulta pública e também a gente fez webinários, né, antes de aplicar essa consulta pública, discutindo os temas que a gente estava trazendo no PPA, que a gente gostaria que a população se inteirasse antes de responder. E esses pilares, né, a junção desses pilares, de fato, proporciona a qualidade na construção do plano plurianual de maneira mais realista. Então, foi muito importante a gente trazer esses pilares como premissa da nossa elaboração para que o planejamento, de fato, refletisse o que a sociedade acredita.
Eduardo, a consulta pública foi um importante instrumento para ampliar a participação popular na decisão sobre os rumos da cidade. Quais foram alguns dos principais resultados que a equipe de planejamento chegou com a elaboração do PPA a partir dessa escuta da população?
Conforme a Ana falou, Gabriela, a gente conseguiu aí uma longa participação, a gente conseguiu sistematizar todas essas informações para que a gente, nas agendas com os órgãos, com os setoriais, a gente pudesse discutir as políticas públicas, o que a gente queria entregar, para onde a gente queria alcançar as metas a partir dessas demandas priorizadas pela população. Então, ali, a população, na consulta pública, ela poderia ir votando em quais serviços ela gostaria de que fossem atendidas na região dela. Então, a gente tem isso, inclusive, por idade, por faixa etária, por gênero, por escolaridade, todos esses elementos que ajudam a gente, inclusive, a dimensionar essa política pública e dar mais capilaridade também. Então, a gente consegue ter políticas públicas mais municipalizadas, mas também mais focalizadas. Então, isso dá um mapa para a gente muito interessante e foram agendas muito construtivas assim, com os órgãos para que a gente pudesse elaborar todo esse plano até o envio à Câmara no dia 31 de agosto de 2021.
Ana, e conta pra gente como que os resultados dessa consulta eles foram aplicados na prática, né, para a elaboração do PPA. Como que acontece a interlocução da CEPLAG com outras secretarias para apresentação das prioridades das metas do município?
Então, a gente fez essa consulta pública no PPA e a gente trazia esses resultados nas reuniões com os órgãos, com os dirigentes, para que eles soubessem de fato o que a população estava demandando antes de elaborar o seu planejamento. A gente utiliza também essa consulta pública, que foi bem completa, para outros instrumentos, como, por exemplo, o plano de metas. Então, a gente olha até hoje para essa consulta pública realizada de maneira bastante ampla, para a gente basear as prioridades da gestão do plano de metas. Então, a gente traz essa consulta até hoje, a gente visualiza, olha para ela, para dar continuidade no nosso planejamento. Então, a gente fez essas reuniões com os órgãos e trouxe essas respostas, né, da população para que eles se baseassem na hora de construir as suas ações orçamentárias, os seus projetos e atividades finalísticas.
Eduardo, ao longo dessa jornada de desenvolvimento, de planejamento e execução do PPA participativo, certamente foram registrados vários aprendizados. Eu queria que você falasse para a gente o principal desafio encontrado durante a execução do projeto.
Gabriela, a gente encontrou aí um processo de desenvolvimento do plano plurianual no processo pandêmico, conforme a Ana falou. Então, a gente vivenciou aí toda uma metodologia que a gente tinha construído para fazer um corpo a corpo com a sociedade, de fazer essa busca ativa, ir nos lugares mais periféricos, mais distantes das principais zonas assim, do município. Tivemos que reavaliar toda essa estratégia, até por orientações da Secretaria de Saúde também. Então, a gente buscou fomentar espaços mais virtuais, então a gente realizou webinários que foram eventos que a gente trouxe pessoas lá do Poder Legislativo, pessoas de conselhos, além de pessoas do Executivo também, para discutir sobre políticas públicas. Então a gente teve 8 webinários, o prefeito também participou, então a gente conseguiu aí mais de 8 mil visualizações, alcances aí nas plataformas da prefeitura, para que a gente pudesse, inclusive, dar insumos para a população conseguir responder a consulta pública. Então a gente foi trazendo esses espaços de fomentar também a discussão, a gente abria também um questionário ali no chat, a gente tinha um e-mail também para que a população pudesse mandar suas opiniões, sugestões também sobre serviços públicos que poderiam melhorar. E assim a gente foi tendo todo esse inventário, esse rol de informações. Então a gente teve esse ponto da pandemia dificultar essa busca de informações junto à sociedade, mas buscamos aí mitigar a partir dessas estratégias que a tecnologia nos permite hoje.
Ana, conta pra gente qual foi o ponto positivo mais importante que vocês registraram nesse período e que podem levar para outros projetos.
Bom, o ponto positivo, né, da gente ter utilizado essa metodologia nesse período de construção do plano plurianual é que utilizar a participação social para a construção de um plano, de um planejamento, se pautar nos ODS, que é uma agenda global, e também no planejamento e orçamento orientado para resultados, qualifica a entrega do nosso planejamento municipal e traz, de fato, um planejamento em que a sociedade mais se identifica, né? Então, não é só o poder público que está pensando como agir, é a sociedade também falando como gostaria, o que precisa, né? Então, é diferenciado nesse sentido. E isso dá base para os demais instrumentos. Então, a gente trabalha muito integrado à visão de longo prazo, com a visão de médio prazo, com a visão de curto prazo. Então, trazer essa qualidade para o nosso planejamento permite uma maior integração nos demais instrumentos que são elaborados anualmente, como a LDO, a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e o Plano de Metas Anual, sempre tendo em vista o nosso planejamento de longo prazo. Então, essas ações, esses caminhos são sempre integrados nesses projetos para que a gente, de fato, consiga atingir o nosso objetivo através de caminhos acertados.
Para encerrarmos, Ana e Eduardo, a gente gostaria que vocês falassem brevemente para a gente sobre outros projetos em andamento que vocês estão aplicando ou pretendem aplicar essa metodologia participativa.
A gente tem em vista a revisão do plano de longo prazo do município, que é o NQQ, Niterói Queremos, que ele data aí até 2033, mas ele vai fazer 10 anos esse ano, então a gente quer fazer uma atualização desse plano. Já estamos no início das discussões sobre como a gente vai buscar fazer esse processo de participação também para a gente revisitar e avaliar aí os novos processos de atualização desse plano de longo prazo no município. Quem vai nortear aí uma visão mais a longo prazo, como eu falei, e vai nortear todos esses instrumentos que a gente trabalha no município de Niterói. Então a gente tem em vista aí esse processo de atualização aí do plano de longo prazo aí para o próximo ano. Então acho que tem muita coisa boa aí para vir.
Bom, como o Edu falou, a gente está com perspectiva de atualizar o nosso planejamento de longo prazo e para isso vai ser feita uma nova consulta pública que, de fato, eu acredito que também vai dar base aí para a construção dos demais planejamentos, que vai ser uma grande consulta pública, uma ampla consulta pública que também já vai nos ajudar a atualizar aí o que a sociedade espera para Niterói. Então, seguindo nesse caminho, eu acredito que vai ser de muita importância essa nova atualização do Niterói que queremos, para que a gente consiga também olhar para os demais instrumentos com a perspectiva da participação social e rever os nossos projetos a partir das nossas novas metas.
Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Minutos de Inovação. Em nome da nossa equipe, agradeço a você que esteve com a gente até aqui e já estamos ansiosos pela sua companhia no próximo episódio. Ana, Eduardo, muito obrigado pela participação de vocês e por compartilharem com a gente todos esses conhecimentos e aprendizados.
Obrigado pelo espaço, Claudinei, Gabriela e toda a EGG aí. Parabéns pelo trabalho.
Foi uma conversa muito inspiradora, eu acho que a gente pode fazer mais vezes para outros temas. Queria agradecer o convite e nos colocar à disposição para mais bate-papos como esse. Muito obrigada.
Esse episódio foi apresentado por mim, Gabriela Pinto, e pelo Claudionei Abril, com direção e edição de Matheus Ataliba e produção de Carioca Izuque e Luiz Otávio Monteiro, diretamente aqui da terra de Araribóia. Aguardem os próximos Minutos de Inovação.